and the administration of TAP. And in all these papers, in all this documentation, there is something that stands out. Not once is mentioned the statutes of a public manager or the legal regime of the public sector. My question is, the management of TAP and the government were acting as if TAP was a private company where the state is the largest shareholder. Can you confirm this?
É totalmente verdade que não houve uma discussão pormenorizada sobre o gestor público. Depois, quando a nova administração começou em junho de 2021, tivemos uma sessão com advogados sobre os deveres dos diretores, conflito de interesses e, portanto, da minha parte, já tinha alguma experiência granjeada sobre estar no Conselho de Administração de uma empresa cotada na Bolsa. E, portanto, devo dizer muito sinceramente que a questão das divergências era bastante ligeira e talvez pudéssemos ter entrado mais em pormenor também, porque nesse caso, lembrem-se, a TAP está ilibada do ponto de vista da remuneração, porque está a competir num ambiente altamente competitivo e, portanto, era bom atrairmos os talentos certos e necessários, tal como discutimos em junho de 2021. Esta é uma das exceções, mas há também outros assuntos que não fazem parte das exceções e que talvez tenham um maior grau de pormenor. E lembrem-se, não foi em junho de 2021 que a empresa mudou o seu estatuto, foi em 2020. Que houve esta alteração e, portanto, pegamos na administração uma forma de trabalhar que era já uma continuação de algo que já tinha começado antes, quando a empresa modificou os seus estatutos em 2020. Mas sim, é verdade, não me lembro de travar qualquer discussão sobre a gestor público com a tutela ou com as finanças. Eram apenas assuntos diretamente relacionados com o negócio, trabalho, condições, plano de reestruturação, a PNL, enfim, tudo o que possam pensar.
Thank you. Well, precisely. Although there was an exception regarding the remunerations, the payments, we're not going to get into that now, but this type of processes that we have been talking about, compensations for leaving directors, nothing is normal, none of this is normal in a public company or in a state-owned company. I'd say none of this is legal. None of this is legal, but it's normal apparently and often in private companies. So my question is, when did you realize that there were all these obligations that were not being met?
Quando o processo depois veio a lume no final de dezembro. Não tinha conhecimento de qualquer irregularidade no processo antes. Os advogados que estavam a trabalhar no processo mantiveram que o mesmo era legal e eu não sou especialista na matéria. Eu precisaria de estudar alguns anos para sê-lo, mas do ponto de vista legal, atualmente ainda há divergências sobre a natureza do processo. Portanto, nunca, ao longo do processo, nem até depois de Alexandra sair, isso aconteceu. Portanto, todos os processos que dizem respeito a diretores que não são parte do Conselho de Administração, fazem parte de um plano mais abrangente, elaboraram durante a pandemia, devido à situação da empresa nessa altura. Portanto, todas estas rescisões por mútuo acordo foram depois trabalhadas durante essa altura com a SRS e depois todas as outras renúncias voluntárias foram processos decididos e elaborados em 2020 que continuavam a acontecer em 2021 e 2022. Porque estes despedimentos coletivos apenas pararam em setembro e outubro de 2021 e quando havia pessoas a sair da organização até 2022. Portanto, ainda houve algumas pessoas que saíram da empresa mais tarde, em processos que faziam parte então destas rescisões por mútuo acordo.
Now, before going into the legal advice issue, I would like to ask about a concrete implication and the right timing about this non-fulfillment of legal obligations as a public management company. Namely, regarding management contracts where there is an obligation that a management contract exists with a member of the administration, in this case CEO, to be celebrated 3 months after the appointment of the public manager. So, when you arrived to TAP, is that after this change in the status, as you reminded us, my question is, to what extent these non-fulfillments were not identified, or if they were identified, what was the solution that you found? Because so far, these obligations are yet to be fulfilled, as far as we know.
Na troca de e-mails, verão e-mail enviado pelo Presidente do Conselho de Administração ao Governo, creio, em setembro de 2021, a assinalar o facto de que ninguém tinha um contrato de gestão e a pedir orientação para regularizar a situação. Portanto, tinha sido identificado pelo Presidente esta questão e tinha sido assinalado ao Governo essa mesma questão e eu não estou a par de uma resposta do Governo a esse respeito. Houve também alguma discussão recentemente sobre isto no início do ano, mas até à data, tanto quanto sei, não há contrato de gestão ainda celebrado com os membros da INTAP. Aquilo que tenho conhecimento são algo que aconteceu antes de eu entrar na empresa, são algo que me foi dado por um casador de cabeças e, portanto, é alguém com conhecimento no setor, do setor financeiro, alguém que me entrevistou, portanto, esse é o único contrato que eu tenho até à data.
Thank you. Now, to what extent was not evaluated, not just, well, you might use the term flagging, in addition to flagging the problem, evaluating the risks of this situation, given that the very appointment could be deemed null and void, and your appointment would also be deemed null and void in the light of these facts. So, to what extent this evaluation was made about the possible consequences of this situation?
A avaliação foi levada a cabo pelo Presidente do Conselho de Administração com um consultor externo e toda a documentação foi remetida ao Governo, solicitando uma solução o quanto antes para a questão. Isto foi levado a sério, mas depois o seguimento eu não sei se houve alguma resposta quanto a este assunto em 2021 e talvez saibam, em perspectiva executiva, estávamos um pouquinho ocupados e, portanto, havia outras questões que nos ocupavam e algo que não foi acompanhado por mim, pela minha equipa, não era visto como uma questão executiva e, portanto, era gerida pela parte não executiva da empresa. E, portanto, isso era mais do âmbito da responsabilidade dos colegas, mais do que da nossa.
In several questions, the answers that you have given this committee show that there is a constant and apparently critical role of external legal advisors providing service to TAP. Why is that so? Are you aware that this was not the reality in the past? Because there is a legal department in TAP. Why did you systematically go for external consultants and not to the legal services of the company?
Bom, se me permitem, uma grande organização como a TAP tem um departamento jurídico, tem muitos assuntos em mãos, depois temos uma equipa que gera a todos os litígios que temos com consumidores, enfim, estão muito ocupados os serviços jurídicos da TAP. Depois, para alguns assuntos, posso dar-vos um exemplo de um deles, temos dificuldade ainda hoje para recrutar, por exemplo, um diretor para as questões laborais e jurídicas e, portanto, é algo que depois ainda estamos com dificuldades em encontrar candidatos que se adequem a esse cargo. E, portanto, precisávamos de um conselheiro jurídico, um consultor jurídico, e não apenas o departamento jurídico ainda tem essa posição em aberto, esse cargo está por ocupar, e, portanto, nós também ainda temos outros assuntos a tratar, mas, claro, temos sempre acesso a consultores, advogados externos, que consultamos com assuntos mais específicos ou questões que queremos verificar ou obter não apenas aconselhamento em termos de governação, mas também há outras boas práticas que existem e que são, nomeadamente, solicitar a um consultor externo a sua opinião sobre um assunto que já tem sido travado internamente.
So, what we realize is that the public company is managed as a private company. And the legal counsel is outsourced on subjects that have all to do with public management that were not done. This explains a lot. Now, a question about the premiums paid to the members of the board or managers. The list given to us about the premiums paid in 2015-2022 only identify premiums during the time the company was privately managed. Tudo Waldo Neves, 157 euros in 2018. Fernando Pinto, 275,000 in 2017. 400,000 in 2018. Maximilian Urban, 151 in 2017. And 207,000 in 2018. And in these years, the company had hundreds of millions in damages. In losses and premiums paid to private managers that then were paid by the state in the restructuring process. Now, my question is, the current management has foreseen premiums in their contracts and has anyone been paid already?
Quando fala em prémios, está a falar de bónus? Não. Na empresa atual,